Boa tarde aos queridos amigos que fazem as oficinas das 18 horas. Hoje temos um tema muito bonito e inspirador, cujo título aparentemente traz vários problemas, que é Me Conte a Minha História. Vejam, Me Conte a Minha História? Sim. É uma variável muito bonita e muito interessante para dias difíceis, para dias que pedem horizontes mais amplos, para jornadas existenciais da vida. Se um dos senhores neste momento andar por sua historicidade, for fazer uma visita à infância, à adolescência, ao início da fase adulta, provavelmente você encontrará trechos muito bonitos sobre isso que eu estou colocando. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Em uma ocasião, a menina vai estudar fora de casa. Ela passou num concurso e também numa faculdade que fica numa outra cidade. E então, ela está um pouco chorosa porque vai deixar os avós, a mãe que ela ama tanto, e ela então, diante de questões como estas, ela vai tomar um chá e a avó senta com ela e conta para ela. Vejam o que a avó faz. A avó conta um trecho da história da menina para ela e diz: Minha filha, desde pequenininha você sempre soube muito o que você queria fazer. Com 6 aninhos você já dizia o que você queria trabalhar quando você fosse maior de idade, o que você queria fazer. E a avó então, ao contar para a neta um trecho da história da neta, a menina faz um encarte disso ao longo da vida. Restabelece forças, restabelece lembranças e encaminha assuntos. Esse exemplo que eu passei para vocês é apenas um dentre muitos exemplos bonitos de Me Conte a Minha História. Há trechos das nossas vidas que ficam para nós, de certa maneira, mais suaves, mais serenos, mais perdoáveis, mais compreensíveis, melhores, se alguém, em intercessão conosco, faz a gentileza de nos contar esse trecho. É evidente que isso pede uma série de conhecimentos, que isso pede uma série de aprofundamentos, não é? Por vezes, vocês sabem, há pessoas que pioram nossas histórias, mostrando incompreensões, mostrando truculências que não cabem naquilo que nós vivemos. Mas também não quer dizer que me conte a minha história significa apenas palavras bonitas e suaves. Não. Por vezes é importante que quem nos ama nos passe uma advertência, nos passe às vezes algo mais duro, que nos passe às vezes um espinho, e não às vezes uma poesia. Nós veremos muito disso no texto agora de Otto Lara Resende. Um texto muito bonito do Otto Lara Resende, um dos nossos grandes escritores. Este texto que eu trouxe para vocês é de 1992. Foi publicado na Folha de São Paulo e ele traz inúmeras lições bonitas. Vamos então diretamente ao texto do Otto Lara Resende, está bem? Lembrem, por favor, o tema de hoje, ok? Me conte a minha história. E veremos em que isso, em dias tão difíceis quanto estes que vivemos, em que isso pode auxiliar a muitas pessoas. O Otto Lara Resende conta: Outro dia, a Raquel, sobrinha do Rubem Braga, tinha de fazer um retrato do Carlos Drummond de Andrade. desenhista, lhe pediram que retratasse o poeta quando era jovem. O trabalho ia indo quando ela empacou em uma dúvida. De que cor eram os olhos do Carlos? Vamos fazer uma pequena parada aqui? Então, o Otto Lara Resende começa a contar dessa moça que estava para fazer uma pintura do Carlos Drummond de Andrade. Contar a história do outro não é apenas, não diz respeito apenas em verbalizar essa história do outro. Você pode contar a história para o outro. Lembrem do título do nosso trabalho de hoje. Me conte a minha história. Você pode contar a história do seu filho para o seu filho apenas fazendo um carinho no rosto dele. Apenas expressando um olhar de amor, de apoio. Você já está contando, sabia? Você pode contar a história de alguém para alguém, às vezes facilitando para a pessoa determinada coisa que ela busca alcançar e que precisa, por vezes, de um apoio, de uma ajuda, de várias ordens. Há muitas maneiras de contar a história do outro para o outro. Por vezes, só a nossa presença diante desta outra pessoa já é esse contar, sabiam? Às vezes, só você estar presente, por exemplo, estamos atravessando períodos de quarentena, às vezes você, ao chegar até o lado de fora da porta, seu pai e sua mãe, que tem 70, 80 anos, talvez não possam abrir a porta para você. Mas só o fato de você estar do lado de fora e dizer eu amo vocês, tudo isso vai passar e a gente poderá se ver em breve, se abraçar em breve, vamos fazer um jantar em breve. Isso, às vezes, é contar para o seu pai, para a sua mãe, parte da história deles. Por vezes, ao fazer isso, você está dizendo para eles, lembra quando uma vez eu fui muito pequeno e você me amparava nos braços? Lembra como era bom quando você me colocava para dormir e me contava histórias? Tudo isso você disse quando falou para o seu pai e para a sua mãe, eu amo vocês. Em breve a gente estará juntos de novo. Só que, como cada pessoa é única, como cada pessoa tem uma historicidade única, e como nós não temos, nem eu e nem qualquer um dos senhores, bola de cristal para ver o futuro, o passado, nós fazemos isso com base no conhecimento que temos da outra pessoa, com respeito, com prudência, com cautela. Então, ao colocarmos isso para o outro, nós possibilitamos ao outro a contagem da história dele por nós. Há muitas maneiras bonitas de se fazer isso. Carlos Drummond está nos... Otto Lara Resende está nos contando uma parte disso nesse desenho que a menina vai fazer do Drummond. Só que ela parou enquanto ia desenhar o poeta para se preocupar com a cor dos olhos dele. Eu pergunto a vocês, isso é contar a história do outro para o outro? Será que o poeta, será que Carlos Drummond de Andrade teria qualquer preocupação sobre a cor dos olhos dele? Sobre a cor da pele dele? Sobre a cor da alma dele? Eu acho que não. Mas vamos ver como isso prossegue. Imediatamente, ela telefonou a sua tia, Ieda, para sua tia Ieda. Ieda pensou e mergulhou em profunda perplexidade. Como a resposta tinha que ser urgente, ela telefonou ao Moacir. Ouvida a pergunta, o Moacir, por sua vez, entrou numa dúvida hamletiana. Conheceu o Carlos Drummond de Andrade, anos a fio, e conviveu com ele. E essa agora pediu um tempinho para se lembrar, como se a cor dos olhos fosse coisa de se lembrar com o tempo. Habituado à pesquisa enciclopédica, o Moacir foi às fontes, isto é, aos livros, Nenhum texto consultado fazia referência aos olhos do poeta. Como é falha a nossa bibliografia! Lembrou-se do João e dos seus arquivos implacáveis. Ele, na certa, deveria ter arquivado a cor dos olhos do poeta. Com as irisações e os reverbérios, segundo a hora e a luz do dia. Mas o João não estava. Ligou então para o Antônio. Vago, mergulhado na história que está escrevendo, o Antônio só faltou perguntar quem era esse tal de Carlos Drummond de Andrade. Em matéria de olhos, tinha lido recentemente um estudo sobre a visão de Joyce. A Ieda esperando e a Raquel aflita. E os telefonemas andaram. Do que está nos falando o Otto Lara Resende? Ele está de fato nos falando da cor dos olhos de Carlos Drummond de Andrade? Acham que Carlos Drummond de Andrade em algum momento se preocuparia com algo assim? Agora vejam as lições importantes para o que estamos tratando aqui. Se nesse momento você tem um pai, uma mãe que está lá do outro lado do mundo, longe de você, você tem saudade, você quer apoiar, quer acolher. Se nesse momento seu marido, sua esposa, se eles estão distantes de você, seus filhos, amigos queridos, e você, ao ligar para eles, quer lhes dizer algo sobre a vida deles, lembre do tema de hoje, não é? Me conte a minha história. Quer dizer, você conta. Você pode ir lá na história do outro e contar coisas para esse outro da história dele que o farão melhor diante dele mesmo, diante da sociedade dele, que lhe propiciarão amor, carinho, desenvolvimento e outras coisas mais. Mas se você for lá para pesquisar o que você acha que tem que ser pesquisado, como quando foi que você se formou, tal coisa para você, você não está vendo o outro. Você está procurando as cores dos olhos do poeta para quem tanto faz a cor dos olhos. Eu quero mostrar para vocês uma canção muito bonita aqui, está bem? Muito antiga também, muito linda essa canção. Uma canção poética, no qual um poeta, ele vê uma menina descendo uma daquelas ladeirinhas inclinadas e ele fica tão encantado de ver o vestido esvoaçante, o jeito risonho de bem com a vida, que ele faz uma canção para ela, contando coisas para ela que talvez ela, vivendo tudo aquilo, estivesse distraída desses elementos. Mas que lhe diriam certas coisas. Vamos acompanhar essa música de João Só.
Menina que mora na ladeira e desce a ladeira sem parar, debaixo do pé da laranjeira, se senta pra poder descansar. Pra poder descansar. Silêncio profundo, a menina dormiu. Alguém que esperava tão logo partiu, partiu, partiu para sempre, para o infinito. Um grito ouviu. Sem parar. violeiro tocando estrela brilhar. Sa pa pa sa sa sa, violeiro empresta ao luar, luar. Tal noite vazia, espere a menina. Tão linda, não vá.
João Só, Menina na Ladeira. Linda canção. Será que a menina sabia que debaixo do pé de laranjeira haveria sempre alguém a esperar? Ou será que ele, ao ver a menina se deslocando, contou para ela algo sobre ela que a própria menina não sabia? Agora imagine alguém que nos acompanha amorosamente pela vida, que se desloca com a vida conosco e subitamente nós, estamos distraídos das forças que temos, estamos receosos por notícias que ouvimos e essa pessoa nos diz, olha, eu vou contar algo de você para você, que você agora por estar distraído não está percebendo. Então essa pessoa nos diz, você é uma pessoa muito bondosa, essa pessoa nos diz. Você sempre teve um coração muito bom, sempre foi alguém que ajudou tantas pessoas. Não fique apreensivo agora. Não fique apreensivo agora. Você já mostrou várias vezes que passou por situações até mais difíceis que estas. Olha o que essa pessoa está fazendo por nós. Ela, em intercessão conosco, compreendendo a nossa história, compreendendo a nossa vida, nos conta, ela nos conta a nossa história para nós. A relevância disso pode ir muito longe, muito longe. Há muitas lições bonitas na vida sobre isso. O texto diz que a chamada acaba chegando na casa do próprio Otto Lara Resende. Azuis. Claro que eram azuis, respondi na bucha, escreveu Otto Lara Resende. Me lembro muito bem, várias vezes eu brinquei com o Carlos sobre a cor dos seus olhos. Dizia-lhe que, velho, fazia sucesso com as meninas por causa de seus olhinhos. Aliás, sua filha, Maria Julieta, também tinha olhos azuis, celestialmente azuis. O Moacir foi procurar e achou o retrato do poeta feito pelo Portinari em 1936. Podia ser defeito da reprodução, mas não pareciam azuis. Gateado, talvez com um pálido fio amarelo, quem sabe verdes, claros em suma. Azuis, insisti. Dias antes, na fila do banco, alguém me mostrou o retrato do poeta na nota de 50 cruzeiros e me perguntou se eu achava fiel. Primeiro, a nota não vale nada. Não compra nenhum pãozinho. Um escárnio. Mas o retrato é bem feito e me intriga. O poeta parece ali muito triste. Ele tinha, sim, os olhos azulmente tristes. Mas há no retrato um rictus que me desagrada. A cédula traz um verso que se refere ao secreto semblante da verdade. Secreto? Secretíssimo. A começar pelos olhos. Otto Lara Resende. Uma questão muito, muito profunda. Quem conta a nossa história para nós tem uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade ética, moral, epistemológica, Não é uma tarefa simples. Já imaginaram alguém contando a sua história para você? Como você gostaria que fosse? Alguns gostariam que fosse cheia de pompa, musicalidade, cores, coisas que não estiveram lá. Outros gostariam que fosse breve, sucinta. Mas é o desejo do outro que temos que atender? É o desejo daquilo que se passa, da necessidade de uma época? Ou talvez estejamos ainda falando de uma outra coisa? Qual será o critério que vamos adotar para podermos contar para o outro a história do outro? Qual seria esse critério? Há muitos critérios, mas um que eu gostaria de deixar aqui para vocês como uma indicação, e longe de contemplar todas as coisas, é apenas uma indicação singela sobre isso. Considere que você tem seu pequeno e querido filho. Ele é um garotinho muito querido, você o ama muito. E ele tem passado por problemas muito delicados ultimamente. Problemas ligados à estima, problemas ligados ao desenvolvimento, coisas que são perfeitamente compreensíveis dentro de problemas que ele teve na escola, na vida. Então, ele está amuado, você vai conversar com ele e ele diz a você que ele gostaria de pelo menos se lembrar de coisas dele mesmo que o encorajassem para esse momento. Mas você, conhecendo seu filho e a história dele, sabe que isso só faria com que ele perpetuasse o erro que faz com que ele se sinta mal como ele está naquele momento. Que mais interessante seria pontuar para ele momentos na vida nas quais ele aprendeu lições. E por amor a ele você faz isso. E você diz, olhe, você lembra de uma ocasião na qual você danificou a bicicleta do seu amigo, você não tinha para consertar, e que você chegou em casa, sem nos dizer nada, levou a bicicleta, sua bicicleta, para ele, e disse para ele ficar com a sua bicicleta. E você, naquele dia, aprendeu uma lição muito importante, que você, depois de algum tempo, veio falar para nós. Seu filho, ao lembrar disso, e vejam, só com o conhecimento que você tem dele, você sabe que poderia ajudá-lo dessa forma. Ele agradece a você e consegue lidar melhor com a situação grave que ele está vivendo. Estamos vivendo momentos muito difíceis, não é, pessoal? Nós todos estamos passando por... Agora as coisas mudaram, muitos de nós estamos recebendo agora notícias de amigos próximos que estão adoentados, que estão em hospitais, alguns em estados muito graves, ou então sabemos de conhecidos, familiares, e parece que as coisas se precipitaram rapidamente. Quando você for falar com amigos, com parentes, com conhecidos, e o que vimos hoje servir, por favor, lembre da profundidade, lembre da responsabilidade, lembre dos elementos de coerência que tudo isso pede. Nem sempre é fácil, eu sei, mas é um ato de amor, de carinho, cuidarmos disso quando vamos buscar ajudar quem nos procura, aqueles com quem vivemos, aqueles com quem amamos.